Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Beleza, eu sou o JP Moraes, tá começando mais um episódio aqui do Warpcast. Hoje eu tô aqui com Oda Lemos.
E aí, pessoal?
Mano Beto.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
E Thiago Gualtieri, lá do Beat Please Podcast.
E aí, amiguinhos, beleza?
É isso aí, pessoal. Hoje a gente tá aqui reunido pra debater os consoles que dominaram cada uma das gerações e os motivos que fizeram com que isso acontecesse. Mas isso logo depois dos recados que eu tenho pra dar agora. A gente já tá aí no episódio número 98 do Warpcast, estamos chegando já no episódio número 100 e a gente vai fazer um especial nesse episódio, a gente vai fazer uma gravação ao vivo no canal aqui da Warp Zone. Essa gravação vai ser no dia 25 do 8, às 21 horas. Mas presta atenção, esse aqui é o episódio 98 e a gente vai fazer a gravação do episódio 100, mas como a gente grava com antecedência, já é logo aí, dia 25, às 21 horas. É só procurar lá no YouTube por canal Warp Zone, se inscrever, ou você pode também ir no teu navegador e digitar warpzone.tv, que vai te redirecionar para o nosso canal. E não percam, vai ser legal pra caramba. Quanto mais gente tiver lá pra ver a gente ao vivo, pra poder interagir com a gente no chat, melhor. Mais uma vez, dia 25 do 8, 21 horas. Beleza? Conto com a participação de todos vocês lá. Então vamos lá, vamos pro nosso papo de hoje. Eu acho que assim, o primeiro console que realmente a gente pode tratar como um console dominante, eu acho que foi o Atari 2600, né? Que engoliu tudo que tinha antes disso, né, cara?
Acho que pela popularidade e o domínio do mercado, sim. Porque até então, tinha o Odyssey, né? Magnavox. E eu acho que o que popularizou o Atari nessa época foi justamente a questão do cartucho separado, né? De você poder trocar os cartuchos durante com um aparelho, né? E eu acho que a popularização desse cara foi devido a isso e dominou o mercado durante aquela época.
É foda porque, assim, a gente para pra pensar num negócio tão básico que, tipo assim, o videogame era só uma plataforma, né? E você vai colocar os diferentes jogos ali pra poder usar ele. E antigamente não era assim, né, cara? Você comprava uma caixa que, tipo, você tinha o jogo A, B, C e acabou, né, cara? É isso. Bizarro, né, cara?
Exato. É tipo um board game, né? É o que eu falo. Exato, board game é praticamente isso. Cada jogo ocupa o tamanho do monitor, assim. Você fala, caramba!
É um board game digital, né, cara?
É bem por aí. É que a gente... videogame é muito novo, né? A gente tá vendo a parada acontecer hoje, assim. Né? Agora que a gente tá tendo a parada na nuvem, sabe? Rolando, assim. Tipo, o negócio tá se transformando ainda, né? Ainda nem... né? Ele nem se definiu ainda.
É, o videogame, ele tem o quê? 30 anos? Quanto? Pouco mais disso, né?
Não, 40? Pouco mais. O Atari nem foi inventor, né, desse conceito, né? Foi o Fairchild, né? Se eu não me engano, o primeiro videogame a ter essa concepção de você trocar jogos, né? Mas foi no Atari que isso foi elevado a outros patamares, né? Eu concordo com o Aldo e eu acrescento também a publicidade, né? O marketing que foi empregado em cima do Atari foi muito grande, né?
Não só isso, mas jogo bom também, né, cara? Jogo diferenciado.
Opa. É, a gente teve a Activision com vários títulos, né? Foi uma das grandes produtoras de jogos, né, daquela época. Os comerciais da Activision também eram muito legal, muito bons. A Activision também tinha um projeto de parceria com jogadores, né, onde você tinha um clube, mais ou menos como a gente teve aqui no Brasil, com o clube Amigos da Tectoy, com o clube da Nintendo, que eu não me recordo o nome agora, da Playtronic.
Se fosse nintendista, lembrava, mas como não é, né?
Pois é. E você tinha até insígnias, mais ou menos como desbloqueio, conquistas, né? E físicas, né? Tipo, você tinha concursos internos e você provando que você atingiu determinada pontuação, você recebia insígnias, né? Pra bordar na jaqueta.
Enfim. É verdade, pode crer, tinha essa parada.
Mandar,
né,
foto pros caras por carta, né? Meu Deus do céu.
Exato.
Na verdade, era o videogame pop, né?
Uhum. Sim.
Todo mundo sabia, tava na mídia, igual o Mano Beto falou, comerciais na TV, isso deve ter ajudado.
Pelé fez comercial do Atari, né, gente? Pelé. Quando eu falo Pelé, eu não tô falando Atari Brasil, Atari Mundial.
É verdade.
Porque a gente, que ele não sabe jogar, né? Que em vez dele mexer o manche, ele fica tentando girar.
Exatamente.
Muito bom.
Mas aí, assim, a gente teve esse primeiro momento, né, do Atari aparecendo e tal. No segundo momento que a gente teve o lance da Activision e expandiu pra caramba. E veio muita coisa boa, né, cara? O console já tinha dominado as prateleiras e tal. E não tinha pra ninguém mais, né? Naquela época, naquela geração, não tinha. E a gente teve o lance do Crash, que a gente sempre discute. Mas por fora ali, a gente teve outros consoles, até fora dos Estados Unidos, fora das Américas, né? E eu acho que o próximo grande dominante, eu acho não, tenho certeza, né? Foi o Master System. Não, sacanagem, foi o Nintendinho, né, cara?
Quem dera, né?
Quem dera, quem dera.
Mas o Master veio depois, né?
Veio. Teve o SG-1000, teve um monte de coisa antes de chegar nele. Mas eu acho assim, o Famicom, o Nintendinho, cara, eu acho que ele sim definiu muita coisa da indústria, né, cara? De ter um selo de qualidade. Fora que, porra, se tem Super Mario Bros, né, cara? Porra, só isso daí já vale por muita coisa. Sim, né?
E eles se garantiam, né? Tanto que tinha a parada da exclusividade, né? O selo de qualidade Nintendo, assim. Então, tipo, eles se garantiam tanto que, tipo, não, o nosso jogo é só pra gente. E tinha que... Só que aí criava aquela parada das empresas só poderem fazer o jogo pra eles mesmos, né?
Parte dessa dominação do Nintendinho cai um pouco em monopólio, né, cara? Isso é que é foda
um pouco
também,
não,
né?
Claro. Sim. Não, total, não. E era super abusivo, né, os
Eu digo assim, eu sei que influencia pra caramba, mas eu digo assim, porque por mais que... Não, eu falei merda, é isso mesmo, cara. Você tá certo, Oda? Eu ia argumentar, pô, vou defender Nintendo.
Passar
aqui, porra
um
nenhuma.
Aí.
Porra.
Não, é monopólio mesmo. Monopólio,
eu ia falar que, assim, o Nintendinho também, apesar disso, tinha grandes jogos. Mas tinha grandes jogos porque ele pegava tudo pra ele, né? Senão outros consoles iam ter grandes jogos também, né,
sim,
cara?
Sim.
E também na época, quem concorria com o Nintendinho, né? Antes do Mega, por exemplo. Talvez o PC Engine?
É, o PC Engine, talvez, Eu acho que sim, mas o PC Engine já é um pouquinho mais pra frente, né? Eu acho que é de...
Então.
Não sei se é de 88, cara. Eu não vou saber direito assim, mas ele já é um pouquinho antes ali do Mega Drive, né? Já é uma próxima geração. Mas, cara, o Sega tentou e tal. Teve o Master System, que é um bom console, mas não tinha título e tal. Foi descontinuado rápido, porque não tinha como, cara, brigar com o Nintendinho. O Nintendinho ganhou o mercado mundial muito rápido.
É, então, e virou meio que sinônimo de videogame, né? As pessoas não falavam eu quero um videogame, falavam eu quero um Nintendo.
Exato.
Você não compra hoje uma lâmina de barbear, você compra a Gillette. Você não compra um esponjaço, você compra um Bombril. E a Nintendo era isso,
você
cara.
Você não compra amidos de milho, você compra maisena.
Exato.
Cotonete.
Você comprava o quê? Comprava Nintendo. As crianças e tudo mais, todo mundo queria um Nintendo.
Vocês viam isso no Brasil? Ou, tipo, era isso? Eu vejo que sempre nos Estados Unidos o pessoal se refere ele a Nintendo. Só que aqui, claro, eu era nessa época, eu nasci em 87. Então, tipo, não vou lembrar, é lógico. Mas nunca aconteceu de as pessoas chamarem consoles pela marca, sabe? Isso eu nunca vi acontecer, assim. Pelo menos aqui em São Paulo. Nunca vi, né? Era o Mega Drive, era o Super Nintendo.
Na minha área, sim. Você tinha, vai, o Top Game, o Phantom, não sei o que, você tinha o Nintendo. Se referia ao console diretamente como Nintendo. Não era nem Nintendinho. A gente começou a falar Nintendinho quando tinha o Super Nintendo já, né?
Isso vai muito também porque a Nintendo não teve uma... Demorou, né? Acho que foi em 93,
sim, só em
93,
né?
Que chegou a representação da Nintendo aqui oficialmente e tal.
Foi.
Então acho que esse movimento poderia ser maior ainda.
E o Nintendinho só veio aqui em 95 oficial, né? Olha que contraditório, né? A gente teve em 93 o Super... oficial pela Playtronic, e aí eles me inventam de trazer o Nintendo em 95. Alguns jogos bons foram lançados aqui um pouco tarde, né? Porque a gente já tinha os clones aqui dominando.
É, todo mundo já jogou isso aí, né, cara? Não era novidade pra ninguém.
É. Exato. Mas será que o que faz um videogame é um bom trabalho de marketing, como falado no Atari? Porque, veja só, o Master System mesmo, né? Ele não foi um sucesso mundial. Em compensação, ele foi um sucesso em alguns países da Europa e aqui no Brasil, principalmente, com um belo trabalho da Tectoy. O que, que ela fez até então? Porque os jogos eram os mesmíssimos que não deram certo no mundo contra a Nintendo. E tinha a vantagem de não ter a Nintendo oficialmente aqui. Até então a gente tinha os clones, né? Mas eu acredito, eu acho, né? Não sei se vocês concordam, que o trabalho de marketing... um grande suporte, quando eu falo suporte é ter grana para isso, né? Porque só o comercial de lançamento do Master foi R$1 milhão. R$1 milhão em 89 é muita grana.
É, até porque é um dinheiro do futuro, né, cara? Porque era cruzeiro,
devia,
né?
Devia valer muito.
Não, R$1 milhão de cruzeiros. É,
cruzeiro.
Desculpa.
E não era R$1 milhão, era 10 milhões. Eram 10 milhões de cruzeiros.
Foi 10 milhões o comercial?
Acho que investimento total, acho que era 10 milhões. R$1 milhão de cruzeiros era pouca coisa. Nem o Silvio Santos dava isso aí. Era pouca coisa. Inflação era cruel.
Não, é verdade.
Isso era um aviãozinho, né, cara?
Não, era um aviãozinho do Silvio Santos.
Eu acho Que foi em dólar, então, o valor
pode
do comercial.
Ser, pode ser,
em,
pode
em
ser,
reais,
ser.
Não faço ideia quanto. Por que, que eu tô falando isso? Porque eu lembro que a matéria da Veja fala milhão. Então, com certeza foi em dólar.
Pode ser
em dólar. Então, gente, corrigindo, US$1 milhão em 1989, no horário nobre da Globo.
É, eu acho que são vários fatores, cara. Não tá sendo representado oficialmente no Brasil, é um. Essa questão do marketing é outro. Você colocar programa na televisão, né, de dicas e tal, e você fazer, criar, né, cara, a comunidade de Master System, ela foi criada muito pela televisão também, né?
Sim.
Você tem que comentar, falando, pô, viu ontem aquele jogo que maneiro e tal, pô, viu a dica e tal, e grava fita, sabe? Grava o programa e passa pro amigo e tal, essas coisas. E questão de adaptação também, né, cara? Pô, traduzir pra português, fazer adaptação de Turma da Mônica, Chapolin, e o preço também, né, cara? Acho que tudo isso.
Mano, o meu Master System, minha mãe e meu pai compraram na Pernambucanas, sabe? A parada que vende tapete, assim. Então, tipo, era muito acessível. Tinha Master System em todo lugar. Então, tipo, mano, você acha que meus pais sabiam qual era melhor, pior, não sei o quê? Mano, é o que tem, Master System, sabe?
E é muito pelo preço também, né, cara? A gente fala isso aqui direto, que, tipo assim, geração no Brasil não é muito pelo qual a geração melhor, pelo
Exato.
Qual videogame mais barato, né, cara?
Isso mesmo. Quando eu ganhei o meu Master System... Você vê, eu só tive acesso porque um primo meu tinha. E eu joguei, aí meu Atari tava lá, tal. Cheguei pra minha mãe e eu pedi pra minha mãe. Pô, eu quero um videogame e tal. Quero esse aqui lá. Então tá bom, vamos pesquisar e tal. Aí não tinha grana nem nada. Aí sim, Jota, já era real. Quando minha mãe comprou o Master, já era reais já. Uhum. E eu paguei R$120 na época.
Caraca!
Eu lembro que minha mãe falou... Né? Oh, você custa R$120.
Nunca se esqueça disso aí que eu paguei.
Exato. E assim, e por isso que ela explicou, né? Ela falou assim: meu, a gente não vai conseguir comprar agora, vamos ter que juntar e tudo mais. Ah, beleza. E assim, quando o videogame chegou, cara, puta, eu tratava como se fosse um ídolo,
príncipe.
Assim, tá ligado? É, num, porque era R$120, ó, na época, era bem. Foi logo depois do RV. Então, tava tipo um pra um. Né, com dólar. E aí tinha até comercial na TV que, tipo, você... Eles falam assim, agora a nossa moeda é forte. Aí mostrava a moedinha
nossa,
de um
eu lembro.
Real. Lembra? E aí aparecia assim, a moedinha de um real aparecia 2 litros de leite, pãozinho, não sei o quê. Que era tudo que você conseguia comprar com uma moeda. Então eu falava, mano, R$120, quanto pãozinho que eu não compro?
quantas feiras você não faz, rapaz?
É, isso era na cabeça, cara.
A gente pode passar, eu acho que, pra próxima geração. E aí a gente fala já de Super Nintendo, Mega Drive, né? PC Engine. A gente já discutiu um pouco, né, sobre esses momentos aí, a gente falou já no episódio 22 Super Nintendo, falamos no episódio 90 de Mega Drive, que por um tempo o Mega Drive dominou, depois tropeçando muito aos trancos e barrancos, né, com questão de abandonar o console, add-on, né, queimar largada pra poder fazer Sega Saturno e tal, o pessoal perdeu muita confiança nele, e o Super Nintendo assumiu ali como o principal, né, cara, o dominante daquela geração. Eu acho que de todos os consoles que a gente vai falar, dos anos 90 pelo menos, eu acho que esse foi o menos dominante de todos, né? O Super Nintendo.
Você diz assim, em relação aos outros concorrentes?
Em relação aos outros, é.
Assim, porque era uma briga...
Boa, né? Você quer dizer.
Pau a pau,
por
né?
Por mais
na verdade,
que tenha
ali.
Passado bastante depois, né? Chegou a engolir, sabe? Ainda tinha, sabe?
Não, exatamente. Era isso mesmo, cara. E muito se dá também as propostas que as duas players ali daquela época tinham, né?
Uhum.
Um videogame, querendo ou não, mais família e o outro mais com uma proposta mais radical e jovem e tal.
E herdou muito do Nintendinho também, né, cara? Da proposta dos jogos e tal. Então já tinha
Sim.
muito, porra. O caminho já tava pavimentado pra ele, né?
Exato.
E aí já começava a ter o Super Nintendo já começava a aparecer na Casas Bahia, né? E aí começou a equilibrar, você começava a ter pessoas que tinham.
É, aqui no Brasil, sim. E nessa época, Tiagão, assim, se você quisesse jogar um Super Mario World, cara, você tinha que comprar um Super Nintendo. Você não vai comprar um Super Dynavision,
é,
tá ligado?
Acabou.
É,
ou algo similar,
é
porque não tinha.
De repente, só não teve um clone pela Dynavision ou outra empresa assim, porque deu merda quando eles fizeram, acho que era Mega Vision, né? Que era um clone do Mega Drive aqui no Brasil e, tipo, deu merda pra caramba, tomaram um processo
e
tal.
É?
Nossa, eu nem sabia que isso
existia. Teve um clone, Mega Vision.
Jesus Cristo.
Fez clone de Atari, fez clone de Nintendinho. Não vai fazer do Mega Drive por quê, né, meu amigo?
Exatamente.
Então, mas, Jota, isso aí se deve também à abertura do mercado, né?
Também,
porque depois
também.
Que abriu o mercado... É, e você não podia fazer uma engenharia reversa do jeito que era feita antes, cara. Porque o produto já vinha, já, os produtos internacionais já podiam entrar oficialmente no Brasil. E aí, judicialmente, não colava mais você...
Então, Oda, mas é isso que eu tô falando. O produto tinha no Brasil, os caras clonaram? Imagina um que não tem. Os caras clonaram o Mega Drive, cara. Entendeu?
Assim, não querendo, né, só justificando um pouquinho as clonagens, né? As clonagens eram o meio que a gente
Atenção,
tinha...
Atenção, Mano Beto vai passar pano para pirataria e clonagem.
Não. É coisa que usando, o seu cara. Governo, o nosso governo no passado fez, com a reserva de mercado.
E criar um videogame naquela época do zero... Era impossível, cara.
É, exatamente.
Era impossível, a gente não tinha tecnologia.
É, e não só criar o videogame, como fazer jogo também. Como é que você vai alimentar aquilo, entendeu? Se você não tem uma indústria de designer Sim. de jogos aqui no Brasil.
É, a gente não tinha nada. Você tá numa sala de aula fazendo uma prova, você não sabe nada. O que você vai fazer? Vai colar do amiguinho.
Vai repetir.
isso que era feito.
Depois a gente teve ali um período que a Nintendo ficou um pouco no salto alto, né? Teve o Nintendo 64, que passou por um monte de problema, por não ter mais suporte, né, das desenvolvedoras de jogos, né? E foi todo mundo pro lado do PlayStation, né, cara? Que aí o PlayStation, porra, ganhou de lavada. Não tinha como, cara. Não tinha como pro Nintendo 64, pro Sega Saturn, não tinha como ninguém bater de frente com ele, né? Mas assim, por que será que isso aconteceu? Foi só por causa dos jogos mesmo?
Pirataria!
No Brasil, eu acredito que foi a popularização por conta da pirataria, claro, dos jogos. Porém, se você for ver um cenário mundial e, sei lá, só contabilizar dados oficiais e tudo mais, isso também se deu aos jogos.
Pô, era um salto gigantesco, assim.
Então, acho que nem tanto pela tecnologia, tá? É claro que a tecnologia ajudou na facilidade de desenvolvimento. Tô falando da questão do PlayStation, tá? Capacidade maior, era mais fácil de prensar várias cópias e distribuir, você não tinha que fazer cartucho nem nada. E assim, não tinha o monopólio da Nintendo sobre as soft houses. Então, tudo isso contribuiu para que fosse um sucesso. Porque quanto mais jogos sendo lançado, você pode lançar, sei lá, números arredondados. Você lançou 100 jogos para o console, porque é barato. O desenvolvimento é rápido, é barato e tudo mais. Você lançou isso aí num console. Se 50 deles for uma porcaria, mas 50 forem bons...
Tá valendo.
Cara, ganha pelo volume, entendeu?
É, a proporção, né?
Não é tipo, vai, você pega o 64 na época. Saíram o quê? 300 e poucos jogos? Me fala os jogos bons do 64. Eu adoro o 64, tem vários jogos bons. Mas tem mais de 100 jogos bons.
Mas é contado, né? É contado. Exato, você consegue ter a coleção, né?
Você consegue ter uma coleção e falar assim, ó, esses jogos são bons... Tanto popularmente na época, quanto a crítica, quanto questão de crítica.
Uhum.
Entendeu?
Hoje a gente vê dessa forma, né? Porque a gente conhece o mercado, a gente tem acesso à informação e tal. A gente vê assim. Mas eu falo assim, eu como jogador da época ali, mano, não tinha isso. Pra mim, era o que o JP falou, era preço, sabe? E tipo,
Sim.
o PlayStation, ele era mais barato, sabe? Eu lembro que meus pais compraram na Galeria Pagé, em São Paulo.
Comprei muito jogo lá também.
Nossa, mano, acho que foi R$250, R$260, algo assim. E já chegou, tipo assim, com uns 8, 10 jogos, assim. E eu tinha meu Mega Drive com 6 jogos.
Pois é,
sabe?
Caraca.
E, tipo, eu tinha o Mega Drive há muito tempo. E no dia seguinte, eu fui na barraquinha e comprei mais uns 4 jogos, assim, sabe? Tipo, na minha cabeça era incrível. E todo mundo tinha, começou a popularizar, sabe? Era acessível. E aí começou, né, tipo... Eu lembro que Nintendo 64 só tinha locadora, porque era elite, a parada era de luxo, assim, sabe?
Era mesmo, cara,
e ninguém menosprezava a parada. Todo mundo olhava aquilo, tipo assim, caramba, isso é o futuro, sabe?
Pô, porque os jogos, cara, eram muito bons, entendeu? Só que, pô, é muito fácil você manter uma locadora com aqueles jogos bons que o pessoal joga multiplayer, aluga, se diverte ali.
Sim.
Né? Do que você pensar no videogame pra ficar na tua casa também, né?
Exato. Sim. Não, o que eu quero dizer é que, tipo, não tinha esse desdém, sabe? Não era tipo assim, ah, esse console aqui não tem jogo. Não, ele era visto assim como um diferencial, assim. Caramba, esse console... Olha, tipo, os caras iam jogar Mario, tipo, geralmente em locador o pessoal jogava multiplayer, né, futebol, luta. Não, o cara ia lá pra jogar o Mario 64 sozinho ali, todo mundo ficava olhando e pirava naquilo,
Sim.
assim, sabe?
Se tu pegar, por exemplo, o Ocarina of Time é 98, né, se eu não tiver enganado,
98.
Né?
98.
E Final Fantasy 7, eu acho que é 97. Se tu pegar os personagens do Final Fantasy 7 de rolê no mapa... Sabe? E pegar o Ocarina of Time, o Link de rolê assim no mapa e comparar os dois, porra, bota muito pra mamar o Final Fantasy, tá ligado? Na questão gráfica e tal. Não tô dizendo que um jogo é melhor do que o outro e tal. Que são dois jogos incríveis, tá ligado?
Eles são muito diferentes, nem se
compara. São muito diferentes. Mas a questão não é nem essa. A questão é, tipo assim, o cara que olha, assim, o gráfico dos dois, sabe? Tu pensa assim, cara, essa máquina aqui, o Nintendo 64, tá muito à frente dessa, entendeu? Apesar de que o PlayStation, por mais capacidade, poder botar vídeo, pá, isso aqui, ele impressionava de outras formas.
É, a própria CGI, né?
Sim, verdade. Sim. Então, mas assim, vai, o PlayStation, eles se equivalem ali, né? Vamos dizer assim, claro, a gente sabe que é diferente e tal, mas a gente vendo os jogos bons, assim, tipo, tem jogos tão bons no PlayStation quanto no 64.
Sim.
Mas é o que o Oda falou, tinha tão pouco jogo, só que os que apareciam eram só os jogos, os melhores jogos. Então, o que você via na locadora? Era Mario 64, era Ocarina of Time, GoldenEye, era só os melhores jogos, assim, era só o filé.
Uh-huh,
então, mano, a percepção era de que aquilo era, tipo, outro mundo, assim. E era caríssimo, velho, a fita custava uma fortuna.
Era caro, cara. Ainda era gradiente, né?
Era gradiente já, né, o 64, não era mais Playtronic.
Eu nem lembro na época se eu tive cartucho do 64. Eu acho que se eu tive, eu não lembro quais títulos eu tive e foi muito pouco, não deve ter passado de 2, por causa do preço. E eu pegava emprestado com os amigos que tinham mais grana e alugava muito no locador. Agora, pra você ver como faz muito sentido essa questão de número de jogos e tudo mais, eu fui ter o PlayStation 1 depois do 64. Porque eu já tinha jogado quase tudo do 64. Porque, assim, a locadora que tinha perto da minha casa tinha tudo, cara. De 64, assim, era uma locadora top mesmo. Tudo,
todos os 80 jogos.
Todos os 85 jogos.
Ó, a malcriação.
Não, tinha 3DO, tinha...
Mas, sem sacanagem, cara, o Nintendo 64, ele tinha o quê? Uns 500 jogos? Sem brincadeira.
Não, tinha bem pouco jogo mesmo, gente. Era bem pouco.
360 coisa. E pouco, se eu não tiver enganado. E com, acho que, alguns títulos só saíram no Japão. Acho que uns 16 jogos ou 20.
E no PlayStation você ia na barraquinha ali, tinha 300 pra você escolher, né?
Nossa, cara.
Você ia passando o CDzinho assim, né? Plá, 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 plá.
E aí você não sabia o que levar porque, tipo, você não tinha muita referência.
Tinha muita merda. A proporção é pra tudo, né? Tinha mais jogo bom, mais jogo ruim também, né?
Era barato normal fazer jogo pro PlayStation, né?
Tipo, é uma merda, mas foi R$5, né?
Exato.
É uma merda, tu fala que não rodou, né? Volta lá e fala, não rodou não, aí troca pro outro jogo.
Isso mesmo, é isso, cara. E fora os leva 3 e paga 2, tá ligado?
Sim, sim.
Então, puta, cara, tinha jogo pra cacete. Foi assim, acho que foi aí que popularizou aqueles cases de CD, tá ligado?
Porra, isso aí...
Eu acho que de música não vendia muito, mano. Mas foi um PlayStation, nossa, cara.
Caralho, o bagulho parecia um cadernão, né?
Parecia um fichário, né? Quem tinha esse estojo era dono de PlayStation e quem trabalhava com TI.
É, pode
instalar alguma coisa, era 50 CDs, tá ligado?
Aqui no meu bairro chegou a ter uma loja que abriram, sabe? Uma loja mesmo, física assim, na moralzinha. Que ela era grande e ela era só de disco pirata de PlayStation, cara. Vendia controle, outras coisinhas assim.
Mas o carro-chefe...
Cara, mas era paredes. Era paredes, cara. Naquela caixinha preta de plástico, sabe?
Uhum,
pra ter ideia, cara, a pessoa montou uma loja pra isso. Não era nem questão de camelô, tá ligado? O tamanho que ficou isso daí.
Então a gente definiu que nessa geração quem dominou mesmo foi a pirataria, é isso?
Não tem console dominante. Quem dominante é a pirataria, o navio.
Então tá certo.
Então vamos lá, gente. Vamos seguir um pouquinho aqui na nossa pauta. Logo depois ali a gente teve promessas, né, com a SEGA no Dreamcast, que era uma baita máquina. Tinha todo o lance daquela junção lá, né, cara, que pediram ajuda lá da Microsoft pra fazer o sistema do online e tal, e não sei o quê. Teve o GameCube, mas não teve jeito, né? Depois do sucesso do Play 1, assim como o Nintendinho pavimentou o Super Nintendo, aconteceu a mesma coisa com o PlayStation 2, né? Chegou pra acabar com a parada, já tendo muita franquia de sucesso, já sendo um player bem popular, hein, no mundo todo, ainda tendo o lance de rodar DVD, né, cara? Que era um puta diferencial.
Exato. Diferencial. E pra você ver, assim, que da geração... Ele não era nem a melhor máquina, né? Se tratando de hardware, né? De poder, tipo
era
assim.
Era o Xbox, né?
Eu não sei se era o Xbox ou se era o GameCube, né? Eu acho que o GameCube ele ainda era melhor do que o PS2.
Cara, tem uns jogos no GameCube que é uma sacanagem, cara.
Era espetacular. Não, com certeza. O que mudava era a mídia, né? Mas o Xbox era o mais potente, assim, dos três, né? E o GameCube... É que, era tão... Tipo, é igual fala hoje, assim, PS3 e Xbox. Você só percebe colocando um do lado do outro, assim. Era uma coisa meio... Ah, mentira. O Resident Evil 4 do GameCube dá um pau. Dá um pau no do PlayStation.
Então,
desculpa.
Na minha opinião, o que fez mesmo o sucesso do PlayStation 2 Foi a marca, né?
Sim, era o que vocês falaram do Nintendo. Aí era o PlayStation. É. Todo mundo queria o PlayStation. Exatamente. O videogame era PlayStation.
O PlayStation 2 tinha um baita diferencial também, cara. Que era muito importante, chamado Bomba Pet. Que conquistava o coração de qualquer pessoa, cara.
Isso aqui na América Latina.
Não, cara. Mas agora assim, sem sacanagem, cara. Você ia em locador e tal, era só jogo de futebol, uhum, tá ligado? Uhum. E Bomba Pet, narração do Galvão Bueno, atualizado. Entendeu? Muita gente comprou Play 2 pra jogar Bomba Pet. Eu não tô de sacanagem, não, assim, é sério, cara.
Assim como hoje, eu acho que acredito que um pouco menos, mas até ali o PlayStation 2, com certeza, existiam pessoas que compravam videogame pra jogar futebol.
Até hoje, velho, eu conheço um cara que o cara compra o PS4, compra o FIFA, e é isso aí, o cara joga isso FIFA. Aí, e aí ele fica reciclando o FIFA ano a ano.
Exatamente.
Saiu o FIFA 2020, ele compra o próximo, e o cara tá felizão, sabe, num jogo.
Abracidão.
Beleza, o cara, ele gasta menos que nós ainda, ele tá mais feliz que a gente tá gastando dinheiro pra caramba.
Você vai ver, cara, em grupo de venda e tal, o que você vê assim, vendo o PlayStation 4 mais FIFA tal? É só isso que o cara tem, tá ligado? Então tu vê que é muito isso.
É o cara precisa, né?
Uhum. Eu achei, não, meu pai achou uns CDs do PS3, pegou acho que 3 ou 4 e falou assim, olha o que eu achei no lixo. Eu falei, não, tá brincando. Aí daí ela soprava na caixinha.
2009, 2010, 2011.
É, exatamente. 2012. Aí tinha lá o Cristiano Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, tudo na capa. O negócio. Caraca, meu. Quer dizer, vendeu muito.
Nossa, eu tenho um amigo que ele compra todos e ele coleciona, assim, ele gosta de ter a parada. Sabe? Ele tem todos, assim, ele, acho que ele tem PES, ele não, acho que não é FIFA. Mano, ele tem todos e ele gosta de ter mesmo, assim, ele tem todos, mano. É muito jogo, assim.
O bom é que, assim, no ano seguinte ele já tá R$10. É, né? Então. É um bagulho tranquilo de colecionar.
Mano, isso eu acho, esse é a maior ingratidão do mundo, né? Eu nunca vi uma parada desvalorizar tanto, assim.
Mas é isso que eu acho legal. Porque pra quem coleciona, cara, imagina assim, é igual um álbum de figurinha, cara. Você tem um monte de coisa que tá ali, que é igual e tal, e você tem vários e, tipo, só muda a capa, tá ligado? Não, muda o jogo também.
Mano, a gente vai apanhar muito.
Voltando aqui ao lance do PlayStation 2, assim como o Play 1, a pirataria também ajudou muito, né, aqui no Brasil, né? E lá fora foi meio que uma continuação mesmo do fenômeno PlayStation, né? As desenvolvedoras ainda estavam juntos, sabe? Ainda saía o Final Fantasy, né? Teve God of War, que teve uma grande força, né, cara? Oh. Quando achava que não ia sair mais nada de impressionante pro Play 2, me aparece esse jogo, né, cara? O próprio Resident Evil 4, cara, que ia ser exclusivo do GameCube e foi pro Play 2 também, influenciou bastante.
Sim,
o Resident
vendeu
Evil
mais
4
lá, né?
Vende muito, cara, muito.
Exato. Sabe?
O Guitar Hero, ele foi pro PS2? Dois ou o PS3?
Dois.
O dois, né?
A minha guitarra que eu tenho aqui em casa, ela tem uma chavezinha que você muda pra PS2, PS3 Wii.
Nossa.
Então tu vê que já pegou ali, tipo, o final do Play 2, né? Ainda entrou na próxima geração mesmo.
O PS2 era engraçado. Tipo, ele era o console que todo mundo queria, porque já tinha essa parada da marca PlayStation. Só que ele era um dos mais caros, velho. Aqui, pelo menos, assim, você era... Eu lembro que quando lançou, mano, eu nunca vou esquecer isso. Eu lembro que o cara falou assim, mano, dá pra comprar um Fusquinha com o valor de um PS2. Mano. Era tipo R$1.200, R$1.500, assim.
Porra, mas aí você pega um Play 2 e um Gran Turismo 4, não precisa mais do Fusquinha.
Não precisa. Mano, era muita grana.
Mas valia a pena, né? Quem eu falei, o GameCube, ele era mais potente que o PS2, tal, não sei o quê. Só que o PS2 tinha mais jogos. Eu só fui ter um PlayStation 2 essa semana, cara.
Caramba, eu nunca tive.
Certo,
ainda não realizei esse sonho.
Também, peguei agora.
Que da hora. Pra mim, o que era legal era que, tipo, eu não passava vontade de jogar Play 2, porque toda locadora tinha, todo mundo tinha Play 2. É. Mas GameCube, ninguém, velho, ninguém tinha. E, tipo assim, eu podia jogar as paradas que ninguém jogava, assim. Por mais que parece babaca o que eu tô falando, mas não é isso. Tipo assim, mano, ninguém, tipo assim, Metroid Prime, naquela época, quem tinha esse jogo? Puta, ninguém, nem locadora tinha esse jogo. Eu joguei essa parada na época, sabe? O próprio Resident Evil 4, eu joguei no lançamento, assim.
É, eu também, cara.
Então, tipo, eu não me arrependo por ter jogado muita coisa diferente. Claro, eu não tinha 100 jogos, né? Eu comprava um joguinho um mês, a cada 2 meses, eu já trabalhava. E eu vejo a galera, tipo, diminuindo, assim, tipo, Mario Sunshine. Mano, joga essa parada na época pra vocês verem como aquilo era impressionante, assim.
Um jogaço.
Sabe? Hoje é fácil falar dele quando existe Mario Galaxy, sabe? Mario, o Odyssey. É fácil falar do Sunshine, mas na época, mano, era outra coisa, assim.
Eu vou falar, o Mario Kart Double Dash é um dos melhores que eu já joguei,
cara.
É o
melhor Mario Kart do mundo.
É o melhor.
É o melhor Mario Kart
pra mim,
da
é o melhor
vida,
também.
Assim. É isso aí, me julguem. Eu até postei isso esses dias. Me julguem.
Então, nessa geração, o PlayStation 2 dominou o mercado, com certeza. Mas quem dominou nossos corações foi o Nintendo GameCube. Sem sombra de dúvida.
Nossa, eu tenho certeza. Então, só que assim, eu, claro, né, eu não vou ser hipócrita. Eu senti, eu queria jogar um Devil May Cryzinho ali, eu queria jogar um Metal Gear, né? Eu olhava assim, eu, putz. Porque isso não tinha, né? Isso realmente não tinha. Só que, ah, compensava,
aí entra
no, né,
exclusivo já, né?
É, já entra nisso.
Eu acredito que o sucesso da Sony, no âmbito mundial, ela soube olhar o mercado naquele momento. E acho que também tem um pouco daquela, daquele fator no momento certo, na hora certa. Na era do Play 1, ela chegou no momento certo, na hora certa e com uma nova mídia. Eu vejo essa coincidência também no PlayStation
coincidência
2.
Não tem, né? Planejamento essa porra.
É, exatamente. É isso que eu ia falar,
não, de conhecimento,
cara,
de mídias, coincidência de mídias. Se lá foi o CD... Não que o CD era uma invenção naquela época. Não, a gente já tinha CD.
Pelo contrário, o CD era sinônimo de essa porra aí de novo, tá ligado?
É. Não, e naquela época, na verdade, o CD era uma questão de custo, né? Então, e no Play 2, a gente tem um DVD. Então, veja, pra que comprar um DVD player e um videogame?
Era até mais fácil convencer os pais, né, cara?
Oh, exatamente. Foi.
No Japão, ele era mais barato que o player de DVD mais barato do mercado, cara.
É.
Exatamente. E isso também se atribui ao design do produto, porque o produto não lembra nem um pouco um videogame. É um produto que parece um DVD player mesmo, né? A gente chegou a falar isso em algum outro cast. Ah, foi do GameCube. A gente tava questionando o design, né? E o próprio convidado, que infelizmente eu não lembro, que participou, do Moza, ele mesmo comentou, né, que o próprio design do GameCube, apesar da potência dele, né, o hardware ser maior do que o PlayStation 2, mas ele ainda era um... Você olhava para aquilo, você ainda via um brinquedo lá.
Sim,
tipo,
era
um
brinquedo.
Videogame.
Uhum, total,
né?
Total.
É um videogame. E o Play 2, não. Era imponente. Era um produto de entretenimento que qualquer um queria ter. Tanto o jovem, adolescente ou criança para jogar, e o adulto para ver seus filmes. Porque é entra no que o JP falou, né? É um custa menos, né? Não precisa comprar um DVD player e um videogame, não. Eu compro o PlayStation 2, né? À noite eu vejo meus filmes, de dia meus filhos jogam. O Dreamcast teve uma mídia própria, que foi o GD. E o GameCube também. Eu acho que se as mídias fossem todas DVD, a situação poderia ser menos pior. Isso não quer dizer que a Sony perderia, eu acho pouco provável. Mas a situação poderia ser menos pior, principalmente para a Sega com o Dreamcast, que ele era um bom console. Então eu vejo isso na Sony. O sucesso nesse período da Sony é aproveitar o momento certo, na hora certa e o que tinha disponível, tecnologicamente falando, naquele momento.
Então, era questão de estratégia, né, mano, Beto? Não é nem questão de época, é questão da própria estratégia, porque não foram todas que adotaram as estratégias e mídias e tudo mais, e questão de distribuição e acordo com a soft houses, igual a Sony fez. Então, é pura estratégia, cara, é estratégia de próprio mercado.
Só que eles se aproveitaram do sucesso, né, do Play 1. Não sei nem se eu tô atravessando aqui, mas o PS3 ele fez a mesma coisa com o Blu-ray, né? É que ele deu sorte de a mídia meio que vingar também, né?
A escolha não foi por acaso. É. Já se sabia que ia ser a mídia, o novo formato da época, entendeu?
Então vamos lá, vamos passar aqui pra nossa próxima geração. E aí o negócio já fica complicado, né? Porque a gente, de um lado, tem dominando ali PlayStation 3 e do outro lado o Xbox 360, que foi uma briga do caramba. E aí chegou um menino ali, né, que ninguém dava nada por ele, um tal de Nintendo Wii. E que porra é essa, né, cara? E eu não sei quem dominou essa geração no final das contas, cara.
Foi o Wii, foi o Nintendo Wii, o console mais vendido
foi
da geração.
Por vendas foi o Wii.
Não, é, ele foi o mais vendido, mas... E eu acho que ele é o melhor console dessa geração aí, mas... É complicado porque, assim, até com uma proposta de jogar diferente, né, ele não era HD, nem tinha saído da HDMI, né, cara? Acho que você tem
não
hoje
tinha,
conversor pra dar upscale e tal, mas não era, e ele saiu depois, né, que louco. Mas aí vamos analisar essa geração, essa sétima geração, porque, assim, por mais que o Wii tenha vendido mais e etc, na mídia, ele não era tão, assim, valorizado, né? No geral, quanto o Xbox 360 e PlayStation 3.
Como assim?
A mídia especializada?
Ele era visto como uma coisa um pouco inferior, até pelos gráficos,
sim,
ou não?
Sim. Não, é que ele era visto como diferente mesmo, né? Tipo assim, concorrência era Xbox e PlayStation e tem o Wii aqui do lado, sabe? Ele é outra coisa, sabe? Ele é outro departamento ali.
Eu acho foda que, tipo assim, o Wii, ele tem essa questão do... O controle de movimento e tal, que é maneiro. Agrada a galera casual também, né? Se jogar um Mario Kart com um volantinho, é maneiro pra caramba.
Nossa,
também,
né? Nossa, o pessoal pirava, velho.
Mas aí, eu acho que além disso, pô, a Nintendo colocou o Classic Controller, o Pro, tá ligado? Que já facilitou um pouco. Você tem jogos maneiros de luta, tipo Tatsunoko vs Capcom.
Que é muito bom.
Aí o que eles foram fazer? Pô, vamos fazer aqui, trazer o Virtual Console, tá ligado? Trazer jogo antigo pra essa parada também. Então ele virou um console de você jogar coisa antiga. E aí, além disso, ainda era retrocompatível com GameCube, que isso é uma coisa maravilhosa.
Isso é demais.
Tá ligado? Aceitava controle de GameCube. Então, assim, são várias propostas diferentes que eu acho que sustentam junto, assim,
com certeza,
o console, entendeu?
Mas tem uma coisa também, que assim, existiam as pessoas que adotaram o Wii como seu segundo console. Isso foi
isso,
foda, cara. Então
isso.
O cara, ele fala assim, não, eu quero meu jogo, meu videogame é o PS3, só que eu tenho o Nintendo Wii pra eu jogar com a galera e tal.
Aconteceu comigo, Oda. Eu comprei Play 3 e comprei o Wii. Meu segundo console.
Também, foi o meu caso.
Verdade, eu fiz ao contrário, né? Mas eu tive os dois. Aí o cara que tinha o Xbox lá no começo, ele tinha o Wii
também.
A porra do Wii.
São consoles que se complementam, cara.
Exato.
Eles não brigam entre eles.
Exato.
Entendeu?
Eles
isso é foda.
A Nintendo naquela época fez com que tanto a Sony quanto a Microsoft corressem atrás do próprio rabo lá. Pra quê? Pra desenvolver algo que atingisse o público que era exclusivo do Nintendo Wii. E aí teve a questão do PS Move.
Nossa.
O Kinect.
Foi só desgraça, né? Kinect, meu
não,
Deus do céu.
Assim,
ladeira
a história
abaixo.
Dos videogames sempre mostra a Sony correndo atrás da Nintendo. Pode ter vendido mais, pode ter dominado algumas gerações, só que em questão de inovações tecnológicas, a Nintendo sempre estava lá na frente, né? Essa é a grande verdade.
É, ela sempre inovou, né? Por isso
sempre
que
inovou.
É, nessa ela erra também, né? Mas ela arrisca, né? Só assim pra
isso,
você
isso, mas ela arrisca.
Inovar,
mas ela,
né?
Ela faz coisas que dentro da geração ali fazem com que as empresas tenham que se adaptar às novidades. Controle analógico, a gente já citou aqui várias vezes. Controle analógico, sensor de movimento, tudo mais. E nessa geração, acho que o que fez realmente a Nintendo dominar foi a tecnologia, a questão de você jogar com a galera, certo? Ser um videogame super acessível, com jogos super acessíveis. Eu ouso dizer aqui que naquela época ela fez o que hoje os jogos mobile representam, que é atingir uma galera que não é hardcore, que é um pouco mais casual e tudo mais. E além disso, era a questão da adoção de segundo console, cara. As pessoas que tinham um Nintendo Wii, elas não queriam saber de gráficos foda. Mas não, elas queriam se divertir com aquela nova proposta.
É tipo o karaokê, né? É a parada isso, né? É o brinquedo ali. E tinha a pirataria também. Então, tipo, era pra pessoa que queria jogar, tipo, pouquinho, assim. Mano, a pessoa comprava o console ali, comprava, tipo, ela comprava todos os jogos de movimento, os joguinhos de dança ali. Mano, tinha jogo pirata, era na mesma pegada do Play 2.
Mesmo.
E você via baseado, assim, de jogo de Wii.
Verdade, nossa, a gente jogou muito Wii, muito jogo. Eu lembro que depois que eu fui pegar um PS3, cara, mas o Wii dominava.
É, eu peguei depois
dominou.
Também.
A gente até pode dizer assim, Jota, assim, pô, a gente até fala, mas não era um videogame que tava ali pau a pau com os outros. Cara, mas é um videogame. A proposta dele é ser um videogame. Ele não era, tipo, um brinquedo de movimento, ou, sei lá, um aparelho, uma mídia. Center de jogo que você vai jogar com a família. Não, ele era um videogame, ele era vendido como um videogame pra família. Então, acho que a gente chegar nesse ponto e falar que a Nintendo dominou em questão de vendas e tudo mais, ela dominou mesmo o mercado de videogame naquela época com a proposta revolucionária que teve o Nintendo Wii.
O JP falou uma coisa interessante referente à mídia, que eu fiquei aqui pensando se a mídia na época ela não ia muito com a cara da Nintendo, né, nesse período. Então, assim, do pouco que eu lembro, de fato, eu acho que rolava alguma coisa mais ou menos assim, JP, do tipo, mas como assim a Nintendo saiu das cinzas? Eu sinto que a mídia no começo, depois não, mas no começo, e eu não tô generalizando, é do pouco que eu lembro. No geral, tá? Não digo só a mídia brasileira especializada, não. Mas eu sinto que no começo rolou algo mais ou menos desse tipo. Porque entende-se que ela já estava meio que esquecida, né? Porque desde o 64 que ela vinha capengando, né? Não que a mídia maltratava a Nintendo, não, mas a mídia já tinha a mesma linguagem, vamos dizer assim, do que estava acontecendo entre Microsoft e Sony, né? E aí, do nada, vem a Nintendo com o Wii, a mídia ficou meio assim, opa, peraí, mas como assim? Depois não, quando estabeleceu o sucesso, aí beleza. Mas eu sinto um pouquinho isso sim, JP, no começo da geração, eu sinto um pouco de... Era um convidado não muito bem-vindo, se é que vocês me entendem.
Tipo, o que você tá fazendo aqui, né? Ah, isso aqui é briga de gente grande.
Mais ou menos assim, um casamento e a madrinha foi de branco. E literalmente, peão branco. que literalmente é pra...
Pode crer, cara. E roubou foi a cena. Isso, foi exatamente isso.
Foi uma isso, bela, né?
Analogia, cara.
E o Wii, ele tinha aquela, esse problema do Play 1 que o Oda falou lá. Que tinha muito jogo e tinha muita porcaria. Tinha muito jogo bom, mas tinha muito lixo, gente. Porque, tipo, mano, vendia. Tinha console pra caramba. Mano, qualquer jogo de qualquer coisa existia. Lembra disso? Pra ter um movimento ali, um controle de movimentos, os caras inventavam qualquer porcaria, mano. Era tanto lixo, mas era tinha tanto muita lixo coisa que boa, saía. Cara.
Tem um jogo que ele...
Não, o Chaves Wii, maravilhoso.
Chaves Wii, Chaves Kart, né?
Não, tem um outro que é tipo o Mario Party.
É mesmo?
O Kart não sai pro Wii, não.
Eu lembro do Kart.
Ó, tem um jogo que ele tem o uso do emote de uma das formas mais inusitadas que eu já vi. Ele chama Let's Tap.
É o da caixa?
Da caixa.
Sim, mano, eu nunca joguei essa parada, eu sempre que jogava.
Cara,
velho,
joguei muito, que é como que... Tanto que quando eu tava fazendo uma das provas lá que eu tinha que fazer do meu curso de Desenvolvimento de Games, eu fiz uma versão mobile desse jogo aí, cara.
Caraca.
Caramba,
que legal. Ele consiste em quê? O controle, você põe ele, tipo, deitadinho assim, sabe, de ponta cabeça, numa superfície... que não seja rígida, pode ser uma caixa de sapato, pode ser o próprio, vai, o colchão da sua cama, e não pode ser muito mole igual um travesseiro, mas tinha que ter esse negócio de você conseguir movimentar ele só batendo na superfície que ele tá. Então você batia a mão alternadamente na superfície, não no controle, na superfície. E aí com esse movimento que o controle teria de trepidação, fazia o seu personagem correr.
Então, um Decathlon moderno.
Exatamente.
Então, você... logo vi porque tu gostou.
Quando você começa a bater as mãos alternadamente, se você dá um... Isso, a genialidade tá no quê, além disso? Se você desse um tapa um pouco mais forte e seu personagem tava correndo, ele caía.
Caraca,
isso. Ele se desequilibrava e caía. Agora, se você estivesse correndo assim e você tinha que pular um obstáculo, alguma coisa, e você... dava a mãozada forte, aí ele pulava o obstáculo.
Olha aí.
Então, assim, existiam muitos jogos ruins, mas existiam, assim, pérolas como esse jogo que aproveitavam muito essa questão de movimento do controle.
Muito bom, cara. Então, acho que dá pra gente passar aqui pra próxima geração, que é a geração... oitava geração, né? Onde a gente tem aí PlayStation 4, Xbox One... Wii U, né? Por que não?
Exatamente.
E o Switch, né? Que é tudo da mesma geração. O Switch é da mesma geração, né? Não tem como botar ele, né? E é claro, ali, além da Nintendo com esses dois consoles, a Microsoft e a Sony também lançaram seus Pro e One X, não sei o quê, porque já não tava mais dando conta, né? E aí, cara? Mais uma vez, a Nintendo, será que ela é o dominante? Não, né? Apesar do Switch ser uma das melhores propostas, né? Se não a melhor dessa geração.
Aí eu acho que a história se repete, né? Eu não sei, em número de vendas, eu acho que ainda não, eu não sei. Eu não tenho os dados oficiais aqui.
É, vendeu 52 milhões de Switch. O Wii vendeu 101 milhões.
Caraca, mano.
É, o PS2 vendeu 155 milhões. É, ele é o primeiro mais vendido. Eu vi essa pesquisa há uns 15 dias.
Então, mas hoje, entre o PlayStation 4, Xbox e Switch...
Ainda é o PS4. Ainda o PS4, né? 108 milhões.
É, então ainda é o PS4.
É que ele começou muito bem, né?
Na opinião de vocês, assim, tudo bem que o Switch não tá vendendo esse tanto e tal, mas há tecnicamente um empate entre o Xbox One e o PlayStation 4 e tem possibilidade do Switch ainda passar? Porque, assim, a nova geração tá vindo aí, mas ainda tem lenha pra queimar, né?
Tem... Muito mais a parte da Nintendo, cara. Por que eu digo isso? Porque ele vai ser o console que vai ficar transitando entre geração, assim como acho que foi o Wii.
E só depois também, né?
Vai transitar a geração, entendeu? Então, o número de vendas dele pode chegar perto do PS4 ou passar. Porque enquanto você vê... Isso a gente, né, tentando prever o futuro aqui.
A gente sempre acerta essa porra, cara. Não tem uma que a gente erra.
A gente ainda não errou, hein, ainda. As vendas do PS4 e do Xbox vão começar a cair. As vendas que eu digo do... Porque vai acabar, a Sony vai dar mais atenção pro novo console, a Microsoft também. Só que a Nintendo vai continuar apostando no Switch. E assim, como é um videogame com uma proposta também diferente... do PlayStation 4 e do Xbox, as pessoas que se admirarem, né, ficarem admiradas pelo console da Nintendo, elas vão comprar. E é assim, e a história se repete. Switch, é o segundo console do jogador.
De todo mundo. Então, é que o Switch, de novo, ele é o que você falou, ele é a parada do Wii. É que eu já vejo um pouco diferente, porque ele tá virando o portátil da galera, sabe? Sim. Porque não existe mais, não tem mais DS, a Sony não tem mais portátil, então, tipo, e a Nintendo, ela já não quer competir, ela não quer fazer jogo parecido com PS4 e Xbox.
Faz tempo que ela não quer.
Então ela
quer.
Já tá na dela. É. E aí, tipo assim, mano, ela pode continuar fazendo os jogos dela por mais 2-3 anos aí, que esse console segura bem pra portátil, é perfeito. Ela continuando a fazer os jogos do jeito dela e tal. Tipo, ela não quer concorrer, sabe, com o realismo.
É, não quer. E tem também a questão do lançamento do Switch Pro, que estão falando aí, né? Que talvez saia o Switch Pro. Porra, cara, vai continuar vendendo.
Tanto que agora tem até o Switch que não desencaixa, né? Que é o Switch, ele é inteiro,
que não,
né?
Suíta.
Tipo, assumiram a portabilidade mesmo,
exatamente.
Né?
Exatamente.
É, e o cara vai ter, tipo, pô, eu não posso levar meu PS4, meu PS5 pro trabalho, sabe? Mas o Switch tá lá no bolso ali.
Né? E nem deveria, né?
Tipo, não substitui.
Nem deveria.
Exato. O trabalho vai dar ruim.
Ah, depende do trabalho.
Mas ele vem, né, cara, nessa proposta aí de juntar duas coisas em uma, né, e com essa adição aí do Switch Pro, ele pode ganhar mais longevidade, né, dando uma melhorada de hardware e fazer meio que aconteceu com o 3DS, que tinha o 3DS XL, né, o XL e o 3DS comum. Então tem jogo que não roda no comum, né, porque o hardware do outro é... O próprio Virtual Console do Super Nintendo, ele não tem pro 3DS normal, sabe, só tem pro XL.
Ah, é?
Só que, mano, esse de jogo assim que roda... Acho que saíram, tipo, 2 ou 3 jogos só, que só roda nesse mais potente.
Uhum. Xenoblade e o Minecraft.
Só esses dois mesmo? Olha isso.
É, não abraçaram, né, cara?
Pensa o pessoal que investiu uma grana, assim, tipo, não, vai sair jogo pra caramba.
Pois é.
Mancada demais.
Ou então você pega a galera que não tinha. A pessoa não tem, vai comprar qual? Quem? A pessoa que não tem Switch. Quando lançar o Pro, ela vai comprar qual? O Pro. Foi o que eu fiz com o PlayStation 4. Não tinha PlayStation 4, já tinha saído o Pro. Eu falei, pô, eu consigo, beleza. Vou escolher o outro.
Caralho, mandou uma de coach agora.
Eu acredito, mudou o mindset e o Pro.
Eu acredito que eu vou conseguir. Eu comprei o Pro, por quê? Porque fazia mais sentido. Porque as pessoas vão comprar uma versão mais nova de um console. Muitos trocam. Fala assim, tem o PlayStation, vou pegar o PlayStation Pro. Porque eu quero usar o VR, deve ter alguma melhoria ou não sei. E a pessoa que não tinha, que no meu caso não tinha, eu falei assim, eu tô com uma grana aqui, posso comprar o Pro. Tem uma oportunidade, eu vou comprar o anterior, por quê? Não, vou comprar o Pro. E isso com certeza é um fator de decisão de compra pra quem não tem o Nintendo Switch. Eu conversando com os amigos meus, eles me perguntaram, eu espero sair o Pro ou compro agora? Eu falei, nem sei se vai sair o Pro mesmo.
Meu, eu não sei se eu não tenho o Switch. Eu não sei se eu compro o Switch primeiro ou se eu compro esse novo com que é tudo junto, sabe? Tipo, até isso eu fico... E aí, qual que eu compro, sabe? Será que eu vou querer jogar na TV ou só vou jogar portátil, né? Que ele é um pouco mais barato.
É, e no final o que conta é o videogame em si. Por quê? Quando a Nintendo falar assim, vendemos X unidades do Switch. Ela não vai falar assim, vendemos X unidades do Pro.
Ah, com
e
certeza.
Como eu falei, vai passar essa geração. Então, tem lenha pra caramba pra queimar, cara. E isso, claro, né? A gente tem que também contar com as produtoras, né? Que elas continuem lançando o jogo pro Switch. Senão não faz sentido.
E tem um gargalo muito grande de hardware, cara. Eu vi o The Outer Worlds, como eles são no Switch, cara. E tá realmente difícil de jogar. Você não consegue enxergar, sabe? Não renderiza direito, dá slowdown e tal. Então, isso é uma coisa que o Pro pode vir a corrigir. Eu sei porque eu joguei o The Outer Worlds no PC e eu fui olhar o pessoal jogando, fazendo análise e tal. E realmente tá sofrível, entendeu? E por outro lado, você pega o The Legend of Zelda... Breath of the Wild, e o bagulho é perfeito, sabe?
Perfeito, então, cara.
Caraca, mano, o que falta, né? Será que... eu penso também, será que é o gargalo ou o pessoal que só tá portando no foda-se, sabe? O que tá acontecendo?
Então, mas o problema é que é complicado fazer um... Vai, vou usar um termo que nem sei se é adequado. Fazer um demake, né? Porque, vamos ser honestos, né? Uma versão pro Switch de um jogo que é multiplataforma com os grandes players, né? Os videogames... Xbox e PlayStation 4, uma versão pro Switch é um demake, né? Então é complicado.
Você pode fazer um demake, mas você tem que acertar ele, né?
Então, assim, o que acontece hoje? Muitas empresas estavam usando a Unreal, e a Unreal dá suporte direto pro Switch. Então a questão é você desenvolver um jogo para outras plataformas e conseguir, exportar pro Switch também, eu não sei se a ferramenta faz com que o jogo não tenha o mesmo desempenho, entendeu? Ele não otimize o suficiente. Ou pode ser o contrário. Os jogos desenvolvidos na Unreal, quando portados, se adequam melhor do que uma produtora que tem uma engine própria e que tem que realmente fazer um downgrade na mão ali para que ele possa rodar no Switch.
Ou ele exporta pro Switch e se você não fez o ajustou na munheca, foda-se, tá tudo errado.
Exato,
entendeu?
Pode ser. Eu não tenho conhecimento técnico aqui para dizer se, por exemplo, se você exportar pela Unreal e até a Unity também dá para você exportar pro Switch, se não me engano. E assim, eu não sei se o problema está quando você tem uma engine que é multiplataforma ou o contrário. Eu não sei qual que é esse problema, mas o grande problema do port tá aí. Tá em você jogar num hardware que é menos potente. E aí eu não sei se é na mão ou não. Tem um jogo que vai sair que ele tem a cara do Sonic. Tem até os envolvidos do Sonic nesse jogo.
Já sabe que vai ser bom pra caralho.
E assim, o que deu pra ver é a questão de textura e até slowdown durante o jogo. No trailer, você pega isso no trailer, cara.
Blazing Chrome, que é um jogo 2D, assim, é um jogo, tipo, entre muitas aspas, você olha, você fala, ah, isso aqui é simples. Os caras estavam comparando a versão de Switch, eles tiveram que tirar alguns assets, tipo assim, na parte que você passa assim, que tem vidro, que tem reflexo, no Switch eles tiraram o reflexo. São detalhes pequenos. Olha isso, os caras tiveram que dar uma capada, assim.
Partículas nos jogos,
as balinhas. Então tem que ser feito na unha, sabe? Porque a parada não é só você portar ali e o que tá acontecendo, sabe? Tá pesado. Você vai ter que tirar alguma coisa ali, né?
Eu acho que o problema é esse mesmo, na hora de portar.
Sim.
Não sei se o problema está na engine, que é multiplataforma, ou se está na engine prioritária.
O problema é o hardware mesmo, na hora de passar o jogo. Porque eu vi uma entrevista com o produtor do Samurai, e ele falou que foi uma treta do caramba. Porque quando você faz o jogo pro Switch, você meio que faz dois jogos. Porque você tem que fazer o modo portátil e o modo da tela cheia. Então, eles não contavam com isso, e eles tinham um desafio que era deixar o jogo a 60 frames. Porém, há um preço para isso. Você não tem a mesma concepção gráfica dos consoles.
É, a qualidade cai, né?
O Switch tá ótimo, é louvável. Não é porque são detalhes mesmo que saem, né? O grosso da coisa tá lá.
Eu acho que quem dominou a geração foi o PS4, foi a Sony, sim. Eu acredito, pelos números, e mais uma vez, batendo na tecla de títulos prioritários, que realmente fez a diferença. Mas assim, eu acho que o Switch ainda tem muita lenha pra queimar. Então eu acho meio desigual, meio injusto a gente falar que o Switch vai ser o mais vendido da geração. Porque ele vai atravessar essa geração. Ele vai passar pra próxima também.
Então é isso, pessoal. É uma geração um pouco mais complicada da gente falar, porque ela acabou, mas não acabou, porque ainda tem lenha pra queimar. Então quem sabe a gente não volta aí uma outra vez e comenta um pouco mais como é que ficou essa história aí no final das contas, né? Mas antes de terminar, tenho que agradecer aqui a presença do nosso amigo aqui, Thiago Altieri. Bicho, obrigado pra caramba aí, acrescentou demais aí na nossa discussão. E, cara, já se sinta convidado pra voltar aí mais vezes.
Nossa, eu volto, hein?
volta.
Nem é só por educação, eu volto mesmo. Gente, obrigado demais, assim, fiquei muito feliz mesmo de participar. Nervoso, mas feliz. Valeu mesmo.
Cara, fica à vontade aí pra fazer teu jabás, cara, do podcast também, dos desenhos que você faz aí, que arrebenta também no traço.
Oh. É o que eu falei, deixa os caras que arrebenta descobrir isso aí, que eu apoio. Mas, pô, pessoal, pode me ouvir lá no Beat Please Podcast. Beat Please é BitPlzcast. A gente tá em todas as plataformas aí, dá uma pesquisada. A gente é um podcast novo ainda, a gente tem 7, 8 episódios. Está começando ainda, então ouve lá, dá uma força pra gente. E quem quiser falar comigo, eu tô no Twitter, no Instagram, como @GoGualtieri, Go de Thiago. No Twitter eu troco mais ideia com o pessoal, no Instagram eu só posto coisa de trabalho, assim, eu faço umas ilustrações e tal, trabalho com design, ilustração. E Twitch, eu tenho uma Twitch sem compromisso, assim, então eu não vejo periodicidade, é só quando eu quero mesmo, e é isso aí. Mas vem trocar ideia, pô, tamo aí, gente, Obrigadão mesmo, assim. Tô muito feliz mesmo de estar aqui.
Imagina, mano. Tamo
Valeu
junto.
Mesmo.
E, ó, lembrando que lá em upcast.com.br vão ter todos os links aí que o Thiago mencionou pra você clicar. Ficou mais fácil de achar ele aí por todo lugar. Beleza? E aproveita que você vai lá e deixa aquele comentário pra gente aí, sugestão e tudo mais. E, ó, não desliga porque agora a gente vai passar pra leitura de comentários do episódio anterior. Valeu, um abraço.
Falou. Tchau, tchau.
É isso aí, voltando aqui agora para nossa leitura de comentários do episódio anterior do ARPcast, que foi sobre The Legend of Zelda, Link's Awakening, esse jogaço aí do Game Boy, que muita gente jogou também no Switch, tá maravilhoso. E ó, sempre lembrando, a gente também tem outros podcasts além do ARPcast. A gente tem o Geek Zone, que o último episódio foi sobre Caçadores de Emoção, filmaço aí do Keanu Reeves. A gente tem também o nosso feed do Extra Zone, que tem o Este Jogo Me Lembra. E no último episódio, Mano Beto recebeu a visita do Anderson da Rosa, foi sobre Power Rangers e Amigos, olha aí. E lembrando que a gente não tem só o ARPcast normal que você recebe no seu feed, mas tem também o ARPcast DLC. Esse episódio, ele é exclusivo para os apoiadores do clube Warp Zone. Então, se você quiser fazer parte e ter essas e outras vantagens, você vai lá em catarse.me/warpzone. Além disso, a gente também tem o nosso grupo no Telegram, que o pessoal se reúne lá, bate papo, conversa, fala um monte de besteira e continua muitas vezes o assunto daqui do episódio, né? Pra gente continuar discutindo lá por bastante tempo. Então, ó, se você quiser fazer parte, vai lá em t.me/warpzone. Agora, ó, se liga no recado importante pra caramba que eu tenho pra dar pra você. Dia 29 de agosto, se você tá ouvindo esse podcast na data de estreia, logo na semana que vem, vai ser o sábado, a partir das 13 horas, vai rolar a Brasil Game Show BGS Day, especial Dia do Gamer. Vai ser uma super live comemorando a data com mais de 8 horas de conteúdo, incluindo até convidados internacionais, hein? Fique ligado nas redes sociais da BGS pra saber mais. E como vocês ouviram no recadinho do começo do episódio, gente, não perde a nossa live de gravação do episódio sem do ARPcast, hein? Vai ser no canal da Warp Zone. É canal Warp Zone lá no YouTube, ou você pode digitar no seu navegador warpzone.tv, que vai te redirecionar pro nosso canal. E aí, pô, vai ser muito legal se todo mundo que escuta aqui estiver lá participando, interagindo com a gente através do chat, vai ser muito da hora. Depois, esse episódio vai entrar no nosso feed, mas o bacana é vocês poderem acompanhar ao vivo e participar, né? A nossa live, ela vai ser no dia 25 de agosto, terça-feira, a partir das 21 horas, tá? Então conto com a presença de todos vocês lá. E último recadinho antes da gente entrar aqui na leitura de comentários, eu participei do podcast Sala da Discórdia, tá? E a gente fechou lá a temporada do pior podcast que você vai ouvir hoje, e o tema foi Por que as pessoas gostam de ser enganadas, gente? Papo sensacional, podcast comandado pelo meu amigo Denis, que inclusive esteve no último Geek Zone aqui, sobre Caçadores de Emoção, então vocês não podem perder. Para encontrar o podcast, vocês vão lá em zonae.com.br, beleza? Agora sim, vamos lá para nossa leitura de comentários. Nosso primeiro comentário aqui do amigo Léo Breakover, lá da Cama Voadora, canal maravilhoso no YouTube sobre Dragon Quest. Ele diz o seguinte: fala galera, ótimo cast como sempre. Sobre Link's Awakening, não tem muito o que comentar. Terminei o remake recentemente e o jogo é sensacional. Já sobre a Nintendo, concordo 200% com a Andrea. Amo a empresa, mas às vezes falta um pouco de ousadia e alegria dela com as suas séries e é meio decepcionante. Continuem com esse trabalho maravilhoso. Um grande abraço virtual. Pô, Léo, obrigado primeiramente pelo teu comentário, cara. E eu concordo, né? Às vezes a Nintendo fica um pouco presa demais naquele molde de determinada franquia, né? Sei lá, o Zelda mesmo, né? Apesar de que eles deram uma quebradinha, né, com Breath of the Wild, mas você pegar a franquia como um todo, geralmente ela segue aquela mesma premissa. Até o Super Mario também, apesar de que, né, no Odyssey e alguns outros eles quebram e tal, mas isso é uma coisa meio rara de acontecer, né? Eu acho que seria mais bacana se cada novo jogo tivesse uma premissa totalmente diferente, né? Mas é claro, respeitando o que é o jogo, né? A alma dele. Mas é isso aí, cara. Obrigadão pelo teu comentário. Abraço. Próximo comentário do Fábio Pacheco Alcântara. Ele fala assim, ó: Sidão e seu critical hit de começo. Eu não lembro o que ele falou no começo, cara. Esse jogo era pra se chamar Link na Ilha da Mafora. Mafora? Eu não conheço esse termo, cara. Agora ficou claro ter personagens do jogo do Mario nesse jogo do Link. Eu não sabia que esse jogo tinha uma ligação com o modelo de jogo apresentado no Zelda de Super Nintendo. Isso mostra o quanto ele é e continua sendo importante para a franquia. Não sou muito fã da série Link por achar aquela princesa Zelda uma mala sem alça. Que isso, cara? Zelda é da hora, mano. A tela sai pra porrada de vez em quando, cara. Sempre criando problemas para o Link, que no final sempre se ferra. Nem todo sonho é meio maluco. Depende do que se sonha. Sonhar em ver o Link matar aquela Zelda mala sem alça é bem aceitável. Que isso, Fábio? Que horror, cara. Que... Não te fez nada. A lembrança da Andrea foi muito boa e certeira. O jogo Metroid anda bem esquecido. Uma pena isso, já que ele tem uma história e importância tão grande quanto Zelda. Isso aí, a empresa poderia apostar mais nos jogos e em outros detalhes. Sobre Splinter Cell, o Double Agent pode pular. O melhor jogo da série é o Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory. Esse tem a melhor história e jogabilidade. De todos os 7 jogos, esse é o ponto alto da franquia. Até hoje lembro de zerar ele na passagem de ano de 2006 para 2007, dando uma pausa para comer na madrugada com o pão com presunto, assistindo Mary Poppins passando na TV. Até hoje me lembro de todo o desafio que foi zerar sem matar ninguém, uma das opções que o jogador tem no jogo. Recomendo jogar o primeiro Splinter Cell, Chaos Theory e Conviction. Os outros jogos são esquecíveis. Essa série de jogos vale um ou mais programas. Poxa, chame a Andrea, faça um programa sobre Metroid, o jogo é legal demais. Aproveitando esse clima de isolamento, Metroid é um jogo que passa muito essa sensação de isolamento na sua música e ambientação. Cara, brigadão pelo teu comentário, cara. A gente vai ver aqui o que a gente pode fazer sobre essa franquia aqui, Splinter Cell. Eu, sinceramente, conheço muito pouco dela, pouquíssimo. Mas, de repente, se o pessoal conseguir sustentar uma pauta aí, ou a gente chamar convidados, a gente consegue fazer sim, cara. Vamos ver o que dá aí pra gente encaixar. E sobre Metroid, cara, a gente já fez. A gente fez o episódio sobre Metroid. Foi o número 75 e teve a participação da Andrea, né? Não sei se você chegou a pular, mas, cara, o episódio ficou muito legal, cara. Mas é isso. Abração aí, cara. Até a próxima. Próximo comentário aqui do meu querido Cláudio Dragão Dourado. Ele diz assim, ó. Fala aí, galerinha. Excelente cast. Dessa franquia que sou apaixonado, mas tem alguns pontos a adicionar e corrigir. Primeiramente, a ilha é um sonho da Windfish, a baleia voadora, que se materializou e os instrumentos servem para acordá-la. Tanto que no final, depois de acordar a baleia, a ilha some, o Link cai na água e desmaia, e quando acorda vê a Windfish voando e seguindo a vida enquanto o Link fica à deriva. E outra coisa é que esse não foi o primeiro uso da ocarina, pois no Link to the Past, que a gente usava para transporte, depois que resgatávamos o pássaro na estátua da Kakariko Village, e depois toda vez que a gente toca a ocarina, o passarinho nos leva para pontos chaves. Fora que o Rock Fira aparece no Oracle of Age Seasons e evoluem para Rock Cape, que essa aparece em Minish Cap e todos servem para pular. Então, todo Zelda 2D de Game Boy, o Link tem esse item de pular, risos. Também só o detalhe, o Color Dungeon e a túnica vermelho azul são inseridos a partir do DX, elas não têm no original. Bom, não sei se está no novo remake porque ainda não joguei, mas morro de vontade. Mas discordo muito que a Nintendo não arrisca. Elas têm muitos jogos que até viraram franquias que foram nascidas de coisas totalmente loucas, como Nintendogs, Pikmin, Splatoon e o próprio Wii. E já existe uma Dark Samus. Uma não, duas, porque tem uma no Metroid Prime 2 Echoes e outra no Metroid Fusion, que tem confrontos ultra tensos. E tô mega esperançoso pelo Metroid 4, que já foi citado, fora os boatos de um novo Metroid 2.5D, que também é outra franquia que amo demais. Nossa, já estou falando demais, sorry. Omega abraços, sucesso para todos nós. Pô, Dragão, obrigado, cara. Obrigado aí pelo teu comentário, pelas tuas correções, né? Acho que essa é uma das grandes importâncias aí da nossa sessão de comentários, né? Que a gente às vezes fala alguma abobrinha ou outra e vocês que também manjam demais da parada podem vir aqui e complementar, né? Corrigir, isso é muito bacana. Ah, e só uma coisa, o primeiro uso da ocarina, né, que a gente tocava, ela, uma sequência que você tem que apertar os botões pra tocar a música certa e abrir portas, ela apareceu no Wonder Boy Monster World. brincadeira, gente, tá lá. O personagem tem uma fadinha também, olha, complicado, hein, complicado. Mas é isso aí, ô Dragão, obrigado pelo teu comentário, cara, abração. Próximo comentário aqui do Darth Paul Purtrace. Vou enrolar a língua, vou fazer sotaque, vou fazer o que for pra não falar o que você quer que eu fale do teu nick. Vamos lá. Olá, pessoal. Passando rapidamente só pra compartilhar uma rápida opinião sobre o jogo e suas recomendações. Confesso que não cheguei a aproveitar esse título da série, mas ouvindo o programa, eu entendo perfeitamente todas as ideias e sentimentos que esse jogo provoca. Eu tive sim o privilégio de jogar na época de seu lançamento o Ocarina of Time, uma revolução para o gênero e, arrisco dizer, para toda uma geração de consoles e jogos. Aliás, já passou da hora de um cast sobre ele, não? André está intimado a participar desse episódio, certo? Cara, com certeza. Eu amo o Ocarina of Time. Eu fechei já uma porção de vezes. Seria muito da hora fazer ele. Não sei por que a gente não fez, cara. Vamos providenciar isso aí. E com o André, com certeza. Ele continua, ó. E falando sobre comerciais de jogos Link, Zelda e sua turma, trago uma série de comerciais da versão 3DS de The Legend of Zelda Ocarina of Time, estrelado por nada mais nada menos que o saudoso Robin Williams e sua Zelda, isso mesmo. Ele era tão fã de Ocarina of Time que deu o nome de sua filha de Zelda. Sempre que vejo esses comerciais, penso como deve ser super legal poder compartilhar seu gosto com alguém que se ama tanto. É verdade, cara. Ele deixou o link aqui nos comentários, se você quiser ver, vá lá em warpcast.com.br que você consegue assistir aqui. Ele continua. Enfim, me despeço com o pedido de programa sobre Ocarina of Time e aquele abraço malicioso. Ops, digo, abraço caloroso de sempre. Tá bom, cara. Obrigado aí mais uma vez pelo teu comentário. E, cara, vamos lá, vamos fazer. Ocarina of Time, Link to the Past, são jogos que eu quero muito trazer aqui pro Warpcast. Valeu. Próximo comentário aqui do nosso amigo também, Angelus Cabuzzi. Fala, meus amigos. Espero que estejam todos bem. Que surpresa, hein? Primeiro Zelda no cast. Bom, tirando aquela aberração feita pro CGI, acredito que não haja outro título que não seja digno de ser lembrado e celebrado em uma boa conversa entre amigos. É complicado dar uma nota para os jogos da série, mas acredito que Link's Awakening não figura entre o meu top 5, que vai de Skyward Sword até Breath of the Wild. Mas com certeza foi uma ótima escolha para estrear no Warpcast. O game é único e muito peculiar, por todos os detalhes muito bem apontados por vocês durante o episódio. Desde a referência a Twin Peaks, as explicações bizarras amparadas pelo subterfúgio de ser tudo apenas uma produção do subconsciente de Link enquanto dorme. Uma coisa que não citaram é que essa dica está no próprio nome do game, Awakening, Despertar. Falando sobre como conheci o jogo, eu trabalhava no McDonald's da Avenida Ipiranga, no centro de São Paulo, e passava na Santa Efigênia quase todos os dias. Uma vez eu passei por lá e vi um Game Boy Color ligado pela primeira vez e estava rodando esse Zelda. Fiquei maluco. Tive a mesma impressão de vocês. Seria incrível jogar Link to the Past no busão. Convenci meu amigo que tinha um Game Boy Pocket também a juntar os dois, dar mais uma grana, rolo exigido pelo vendedor, para pegarmos aquele Color, que poderíamos revezar semanalmente para jogarmos. Fizemos isso. Foi incrível, jogamos muito, amamos o game. Realmente é mais fácil que os demais. Depois conseguimos comprar outro Color e cada um ficou com o seu. Relembramos essa história enquanto jogávamos o remake do Switch. Bom, é isso. Um abraço pra vocês e até o próximo episódio. Pô, Ângelo, obrigado, cara. Obrigado por comentar, por dividir essa história aí com a gente. Eu imagino que esse jogo traga ótimas lembranças pra você, né? Porque eu acho que se você não tivesse a amizade dessa pessoa que você juntou ali pra conseguir comprar o Game Boy, você não teria jogado ele tão cedo, né, cara? Então, esse tipo de lembrança é bacana, cara. Você falou aí também no teu top 5, né, tendo Skyward Sword e Breath of the Wild, cara, dois jogos sensacionais. Skyward Sword eu ainda não fechei, mas vou fechar. Eu já tô bem avançado nele. Breath of the Wild, eu tô querendo já apagar meu save e começar tudo de novo, cara, que é muito maravilhoso. Último comentário aqui do nosso amigo Jordan Cavalcante. Ele diz o seguinte: escutei o cast do Zelda todinho, mas confesso que nunca joguei. Ah, adoro o Link no Smash. A mecânica do boneco no Smash dá pra servir legal em um jogo de plataforma. Por favor, faça um cast sobre o Smash. Eu sou muito fã da franquia, principalmente o primeiro. Jordan, cara, vai rolar esse episódio e tem que ter tua participação, hein, cara. Você já se sinta convidado. Até porque eu não conheço muito da franquia, né? Joguei pouco, o que eu mais joguei foi do 3DS. Mesmo assim, joguei muito, abri o jogo 15 vezes pra jogar, no máximo. Mas, cara, vamos fazer sim, vamos fazer porque Smash Bros. Tem a sua importância. Então é isso, pessoal, vamos ficando por aqui. Se você quiser deixar o seu comentário, vai lá em warpcast.com.br que a gente vai adorar ler isso aqui. E aproveita e fala pra gente, cara, vocês concordam, discordam sobre esses consoles dominantes, sobre as opiniões que a gente deu sobre Switch, Wii, principalmente, né, que são um pouco mais polêmicos. E a gente se vê na semana que vem. Um abraço, galera, valeu!
Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.